Avante Gaqueiros, eu sou Diego Lima e hoje você vai ter um programa diferente, né, pessoal?
É verdade.
Pois é, né?
É, cara, porque nesse momento eu não queria dizer nada não, mas acho que o Fábio deve estar na espreguiçadeira lá no Caribe, hein, gente?
Opa!
É, cara, estamos de férias, hein?
Isso aí.
De férias na quarentena, cara, é isso? É possível isso?
Férias forçadas, né? Férias em casa.
Pois é, né?
Mais ou menos isso. Mas olha só, a gente não vai deixar vocês na mão. A gente separou um episódio especial aqui que a gente já liberou para os nossos padrinhos. Então, quem é nosso padrinho já ouviu esse episódio anteriormente. Durante ao longo dessas semanas aqui, 5 semanas, né, pessoal? Vamos liberar programas que foram significativos para a gente e para os nossos padrinhos, então a gente quer dividir com vocês. Mas em agosto estamos de volta com programas inéditos aqui no feed, né, pessoal?
Isso aí.
É isso aí.
Lembrando que esse é um episódio secreto. Se você quiser ter acesso a mais episódios secretos desse nível, é só acessar aí o nosso programa de apadrinhamento.
É isso aí. E como é que faz para acessar, né, gente? É só acessar o PicPay ou o Catarse. Vai lá, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, veja como é que você pode apoiar a gente aceita apoios a partir de R$1 e a partir de R$5 você tem acesso a um grupo secreto só de padrinhos e a gente lá no WhatsApp. E se você gostar do tema desse programa aqui, se você quiser interagir com a gente, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Vai lá, cara, manda um e-mail, conversa com a gente, dá um feedback que vai ser muito legal. Ou, se você preferir, envia um áudio pra gente de até 1 minuto para o número do WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcastgaqueiros. Mas, pessoal, chega de conversa, né? Já que a gente tá de férias aqui, vamos aproveitar e vamos só curtir o nosso programa, beleza?
Beleza.
Bora, falou.
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 Sejam bem-vindos a mais um episódio secreto dos Hagaqueiros. E hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente estava recusando, né, pessoal?
É, isso aí, meu.
Porque, assim, a nossa caixa de mensagem não para, as nossas DMs não param. Meu, são muitos pedidos, muita gente pedindo aqui que quer ouvir a história do Fábio andando na Marginal, né, gente?
Pois é, né? Até a gente quer saber a história do Fábio.
É verdade, né, Felipe? A gente não conhece essa história.
A gente também não conhece, cara. A gente vai conhecer junto com os ouvintes.
Chegou o ponto de me pararem na rua pedindo pra ouvir a história do
fãs enlouquecidos, né?
Fãs enlouquecidos.
Te pararem na rua, todo mundo em quarentena, né? Entendi.
Sim, incrível como essas coisas acontecem.
Cara, e hoje a gente decidiu fazer um programa meio que conversa de bar. Então a gente vai contar histórias aqui que a gente talvez não tenha oportunidade de contar em outras ocasiões, ou quem não conhece a gente pessoalmente. Então a gente vai estrear esse espaço aqui, né, dessa mesa de bar aqui. Bom, e aí, Fábio? Estamos ansiosos, queremos ouvir sua história.
Cara, não, vamos lá, talvez vocês se decepcionem, né? Bem, não é pra tanto, tal, né? Não, cara, o negócio é o seguinte, acho que era por volta de 2005, 2006, por aí. Tava trabalhando, né? E eu tinha que ir pra uma reunião de trabalho em um cliente, que era num condomínio comercial lá na Marginal Pinheiros. Eu já trabalhava com TI na época, né? Eu trabalhava numa empresa que meio que comercializava links e acessos para entidades financeiras, né? Pra terem acesso a serviços do Banco Central, esse tipo de coisa, né? Então, era um dia fatídico, né, que tinha sido agendado uma visita, um vendedor tinha agendado uma visita, e eu era o especialista técnico que ia lá para dar embasamento na reunião e explicar as coisas que iam ser vendidas, né. Acontece que, assim, tipo, o vendedor tá sempre na rua, né, tipo, então o cara foi direto de um cliente pro outro, e eu saí do escritório, peguei um táxi e fui também, né. Cara, só que o táxi pegou um trânsito absurdo pra chegar.
Nossa.
Até lá, pra sair lá de onde eu trabalhava, no centro de São Paulo, né? Até, cara, era mais ou menos a altura do Hotel Transamérica. Era, assim, longinho. Pegando trânsito era pesado. Então, assim, beleza, depois de muito trânsito e tal, né, já tava meio que quase em frente ao condomínio comercial, né. Só que aí tive uma surpresa, né, assim, eu nunca tinha ido lá, né, o taxista muito menos. O taxista tava na expressa, pronto pra pegar a ponte, e lógico, o negócio, a entrada do negócio era na pista local.
Meu Deus, Fábio. Que agonia, cara, que agonia.
E assim, nisso eu já tava, assim, isso já era a hora da reunião, já era a hora marcada pra reunião. Na verdade, já devia estar meio atrasado até. Então eu pensei, puta, e agora, né? Tipo, eu não posso falar pro cara retornar, porque pro cara retornar ia levar umas 2 horas aí que eu ia perder a reunião de vez. Eu ia ter que pegar a ponte, pegar pro outro lado, pegar o trânsito, depois voltar, pegar o trânsito de volta. E ia me dar muito mal. E eu também não podia descer do carro e simplesmente cruzar. Cruzar a Marginal Pinheiros, né?
É, complicado.
Eu ia morrer atropelado, é. Então, o que que eu fiz? Eu desci do carro, aí eu fui literalmente correndo pelo acostamento até chegar na passarela. Assim, eu não corri o risco de ser atropelado, né? Porque pelo menos eu tava do outro lado do guard-rail.
Uhum.
Então, assim, pelo menos esse risco eu não corri. Eu só passei um medão danado de ser abordado por algum mendigo, algum
Sim,
morador,
né,
de rua, essas coisas.
Ou cair no rio,
clássico,
né?
É. Mas assim, aí teve uma hora que chegou lá um momento fatídico, né? Marginal, teve um momento que eu passei lá que era um cemitério de...
Nossa,
de cãezinhos atropelados. Nossa, eram
Deus,
muitos.
Cara.
Eram muitos,
agonia,
um fedor, um fedor que eu nunca esqueci, cara. E aí é isso, aí assim, fui correndo até a Marginal, assim, eu tava de social, detonei todo o meu sapato, aí cheguei na passarela e eu tenho medão de atravessar em passarelas, porque eu tenho medo de altura e esses negócios balançam pra caramba, meu.
Não, eu dá muita agonia, cara.
É, e meu, era longe a passarela, era muito longe.
Meu Deus.
E assim, pra coroar tudo, depois de fazer todo esse percurso correndo, eu cheguei lá, a reunião tinha acabado.
Ah, não!
Caraca!
É.
Mano, que sacanagem!
Foi tipo, reunião de 20 minutos, foi péssimo.
Nossa, pelo menos ninguém viu seu sapato arregaçado, né?
Não, viram sim, porque deu tempo de entrar na sala.
Meu Deus, Fábio. Você chegou suado na sala.
Eu cheguei todo suado.
Só o pessoal falar, então, acabou.
É.
Pô, né? Mano,
nossa,
que sacanagem.
Pois é. Essas coisas que você não espera que aconteçam com você.
Não mesmo.
E aí? Era o que vocês esperavam?
Cara, olha, foi até melhor do que eu esperava, viu, Fábio? Eu achei que você ia falar que acabou minha gasolina, eu fui pegar lá, tal, coisa mais chata, assim. Mas realmente, cara, essa agonia que você falou, Fábio, de você estar perto, só que ao mesmo tempo distante. É um negócio tão paulista isso, né, cara?
É.
De você falar, nossa, mas é só 1 quilômetro. Aí você descobre que aquele último quilômetro de carro é mais fácil você sair e andar a pé do lado do carro, que você vai chegar mais rápido, né?
Com certeza.
É. Não, e, cara, eu sempre me ferrava muito com essas visitas técnicas aí. Teve uma vez que eu cheguei num lugar, 9 horas da manhã, me liberaram às 2 da tarde pra entrar.
Meu Deus, Fábio.
E teve uma vez que eu cheguei 6 horas da noite e me deixaram entrar às 10.
Nossa, cara, tenso.
Era tenso. Teve uma vez que eu precisava ir pra Brigadeiro Faria Lima, eu fui pra Brigadeiro Luiz Antônio.
Ah, não, Fábio. Errou. Foi na patente certa, só não foi no... Na pessoa certa, né?
Mano, cara, é incrível, cara, não.
Nossa,
Fábio. Eu tô lembrando, teve uma vez, eu precisava ir na rua, sei lá, na rua Fulano de Tal, e eu fui pra rua Fulano de Tal em São Paulo, né? Só que era a rua Fulano de Tal em Osasco, alguma coisa.
Nossa,
assim, velho.
Nossa, Fábio.
Caraca,
velho. Não, isso é complicado, né? Porque, tipo, principalmente esses pessoal pessoal, né? Famoso, né? Juscelino Kubitschek e tal, etc.
Então.
Tem homônimos, né? E a gente que mora aqui na Grande São Paulo, realmente, a gente, tipo... Muitas vezes a gente tá sujeito a isso, né?
Mas... Pô, tô pensando... Cara, é só presepada, velho.
Faz parte.
E aí, vocês não tem nada pra contar, não?
Bom, cara, então, eu tenho uma história aqui, que é uma história, assim, que quem me conhece... pessoalmente, já deve ter escutado em algum momento. Se vocês não ouviram, vocês vão ouvir agora.
Opa.
É o dia que eu fui vaiado por 20 mil pessoas.
Eita!
Mas vamos lá, cara. É uma história bem simples, na verdade. Foi assim, era em 2004, num show da Rádio Mix. Esses shows que juntam várias bandas durante 10 horas.
Tá, sei.
E no fim das contas é sempre, sei lá, Charlie Brown, Jota Quest. Isso. Beleza.
Foi
mais clássico, um desses,
né?
Aí.
Clássica.
Exato. Começa com Detonautas e termina com Capital Inicial. Aí você vê que, tipo...
Aparente todos os gostos, né?
Mas fui eu lá com os amigos. E aí chegando lá no... Foi no estádio do Pacaembu. Assim, cara, jovem, não tem dinheiro. A gente tinha uma regra, que era o quê? Não vamos gastar 1 real... né, chegando lá, porque é tudo caro.
Nem no ingresso, mano.
Até no ingresso eles espancaram alguém pra roubar.
Caramba, isso sim é história. Vai lá.
É, não, ó. Foi assim, a gente já tinha o ingresso e tinha o dinheiro pra ir e pra voltar de ônibus. Só isso. E aí o que a gente pensou? Vamos passar na casa de um dos nossos amigos. A gente pega copinho de água, comida, bolacha, essas coisas e monta um mochilão, cara. A gente vai de mochilão. 10 horas pra ficar lá, a gente não vai gastar um real. Tá suave, vamos lá. E aí, como eu sempre fui alto, né, grandão, assim, eu carreguei a mochila durante a maior parte do tempo. E a gente ficava revezando, mas quase sempre a mochila tava comigo. E na hora de entrar no show, os policiais separavam. Quem tá com mochila vai pra uma fila, quem tá sem mochila vai em outra. E todos os meus amigos, né, estávamos em 4, os 3 foram pra fila sem mochila e eu tava com a mochila.
Beleza.
Beleza assim, né? Porque eles entraram muito mais rápido que eu. E eles saíram correndo, cara, porque é pista, né? Então eles saíram correndo. Eu fiquei lá atrás sendo revistado por um policial que eu tinha certeza que tava com um bafo de vinho. O cara devia estar meio alcoolizado, o policial. Ficou lá revirando, porque ele só tinha comida e tal.
Quantos anos você tinha, Diego?
Cara, eu devia ter uns, sei lá, 15 pra 16.
Óbvio que ele ia tirar sarro, né?
Do
menor de idade, né?
Exato. E aí, a situação é essa. Os amigos saíram correndo pra tentar pegar a grade. Eu fiquei lá sendo revistado, com a nossa única comida. E aí, quando o guarda acabou de me revistar, falou, ó, pode entrar. O gordinho, né, que ele fez? O gordinho colocou a mochila nas costas e saiu correndo.
Tá.
Só que, cara, tipo assim, a arquibancada já tinha entrado, a pista também já tava o pessoal correndo, né? E o gordo, você sabe como é que é, né? Um gordo alto, desajeitado. E, cara, eu saí correndo.
Caiu. Tipo,
20 metros, assim, eu comecei a tropeçar. Nossa, sabe quando eu comecei a tropeçar de canseira?
Meu Deus, tá.
E aí, o que aconteceu? Eu só lembro de ver a mochila passar por cima da minha cabeça.
Meu Deus,
e eu,
cara,
caí em cima da nossa comida.
Nossa.
Não, cara.
Ou seja, os copos com água, bolacha, nossa, tudo explodiu.
Meu Deus.
Pá! E aí, meu todo Deus, mundo que tava, cara, na arquibancada lá do Pacaembu fez... Ah! Imagina, um gordo alto chamou atenção ali no meio, né?
Sendo ovacionado, cara.
Ovacionado. Eu olhei pro lado, todo mundo vaiando, eu levantei assim. E a minha única preocupação era assim... Cara, eu tenho 10 horas pra assistir o show e eu não tenho mais comida.
Mano do céu!
Porque arregaçou a comida.
Agora você não sabia se você queria chegar perto dos seus amigos ou não, né?
É, então, eu fico com aquela cara de cachorro, né? Tipo, porra, desculpa aí e tal. Os caras, pô, tinha que ser você, não sei o quê e tal. Resultado, a gente ficou lá ouvindo música genérica, assim, com fome, né? Com fome.
Nossa!
Porque como a gente já tinha comprado os ingressos, falava, vamos ficar aqui pra ver o show. Então passamos lá 10 horas com fome e foi essa a minha história.
Meu Deus. 15 anos, mano, vocês se divertiram, vai.
Vou te dizer que eu me diverti um pouco menos porque eu fui zoado o tempo inteiro, né?
Ah, claro.
Toda vez,
né,
que alguém tava com fome ou com sede, olhava pra mim. Que eu acabei com a comida do rolê.
Não, e a mochila deve ter ido pro saco, né? Deve
não,
ter
foi
ficado...
pro saco, morreu.
Nossa,
tudo.
Nossa, mano.
Morreu tudo.
Meu Deus, cara.
É, isso aí, a dica é nunca deixe a comida com o cara mais desengonçado do rolê, cara.
Ah, cara, né?
Tá aí, mano, um episódio de passados secretos escondidos.
Olha, tá, vamos, posso continuar aqui também, né?
Opa,
isso, o pessoal tá se revelando.
Gostei dessa ideia de shows, né? Aí eu fui também, era na época da turnê do U2 aqui no Brasil, né, no 360, né, beleza, vai lá eu e um grupo de amigos, né, vamos ver o show, vamos chegar muito de madrugada, né, pra gente pegar um bom lugar, porque era tudo pista normal, né, e vamos tomar energético, porque energético é que faz bem, né, por que não, né? Aí toma energético aqui no show, espera aquele show, e aí espera, e a gente espera, né, o dia inteiro... Como a gente, vocês sabem como que é, né?
Sim.
Aí, tô de boa. Aí, eu só sei que, assim, quando começou o show, eu não sabia se eu tava feliz pela banda ou com a arritmia no meu coração de ter tomado tanto energético, cara. Vou falar pra vocês, meu mano. Energético é um negócio que eu, na boa, depois dessa experiência, a do TCC, onde só me deu dor de barriga, nunca mais tomei, cara.
Meu, caraca.
Nunca mais tomei,
mas você
tomei,
não tem
cara.
Um histórico de bebida alcoólica, não, né?
Não. Tô de boa.
Sim.
Ele pensou um pouquinho demais aí pra falar, eu achei. Né?
Mas será que tudo bem. Gravado?
Não.
Não, realmente é porque a ideia do energético foi pra deixar acordado. Só que a única coisa que eu ganhei foi quase uma arritmia, meu.
Caraca, velho. Caraca.
Eu vou te falar que, assim, energético é um negócio que, assim, além de não gostar, eu tenho medo dessas coisas, cara. Eu tenho medo de ter uma arritmia, por exemplo. Sei lá.
Não, tá louco, velho. Não recomendo a ninguém, não, essa sensação, velho.
O Fábio também não tem histórico de bebida ou alguma história.
Não, só de, tipo, chegar em casa e vomitar uma ou duas vezes, não é só isso, né?
Ah, eu já... Bom, histórico de bebida, assim, já, né? Na infância, né? Naquela pré-juventude aí, quando você acabou de virar 18 anos, 17 e meio, né? De tentar acompanhar os amigos e morrer na mesa do bar, né?
Nossa, cara. Nem fala. Uma vez... Assim, uma vez não. A única vez que eu tomei um porre, eu também não sou de bebida, assim, não. Mas a única vez que eu tomei um porre... foi tomando catuaba, cara. Eu me lembro que o nome era catuaba forró. Era um negócio mais amargo do mundo que eu já tomei.
Meu Deus.
E eu só lembro, assim, cara, assim, eu... Meu, sabe, jovem, duro, era aquilo. Ou compra comida ou compra bebida. Então, eu e meu amigo, a gente comprou a bebida, ficamos tomando. E eu só lembro que eu não conseguia voltar pra casa. Tipo assim, o meu amigo morava pra um lado, eu morava pra outro. E na minha cabeça, eu só tinha uma regra, que era assim, eu tenho que seguir uma faixa branca e uma faixa sem pintar. Uma faixa branca e uma faixa sem pintar. Que pra mim era a guia, sabe? A calçada.
Meu Deus, cara, que era isso, velho?
Que assim, se a faixa ficasse amarela, eu tava no meio da rua.
Nossa.
Então essa era a minha regra, tá ligado?
Nossa.
E assim eu cheguei em casa.
Que boa lógica que sua cérebro levou, hein, mano.
Não tava tão mal, né?
Eu cheguei em casa, mas eu lembro de pensar nisso. Cara, eu tenho que ficar na faixa branca e na faixa sem pintar.
Não,
faixa branca,
faixa chegou sem pintar. O ponto de ônibus, você começou a chorar, né? Porque...
Não, vou te falar, viu? Olha, eu não acreditava nesses negócios de... Eu achava que era conversa pra boi dormir, esse negócio que bêbado tinha blackout e tudo. Até ter o meu primeiro blackout, cara.
Cara, você já travou mesmo?
Eu já travei e travei na compra de transação da empresa.
Nossa!
Tá? Caraca, mano, essa
ficou
história...
marcado.
Mano, o cara vai falar que não tem um histórico com bebida.
A gente começa a falar, a gente começa a lembrar das coisas, né? Primeiro ano da empresa.
Nossa senhora!
Júnior da empresa, 19 aninho nas costas. E aí vai lá, né? Vamos no Outback, tá todo mundo bebendo e comendo pra cacete. Isso que eu comi pra caramba, né? E aí vai lá, uma tequila, duas tequila, três tequila e eu parei de contar. Aí eu só sei que, assim, do nada tô tendo blackout, fecho os olhos, abro os olhos, estão me rodeando. Fecho os olhos de novo, estão enfiando sobremesa na minha boca.
Nossa. Tipo, glicose, né?
É, então. Fecho os olhos, tô sendo levado de carro pra algum lugar.
Meu
Foi
Deus.
Muito legal, muito interessante,
cara,
muito interessante.
Olha, eu não tenho história, eu não tenho histórico com blackout. Mas eu tenho umas resgatando uns amigos que tiveram blackout que são boas, hein, velho. Mas essas eu não vou contar, não. Essas eu não vou entregar ninguém.
É, isso daí deixa pra depois.
Se vocês quiserem, avisem aí e a gente faz outro.
É isso aí, gente.
Não, mas espera aí. A pergunta que não quer calar aqui. Você continuou na empresa ou como é que foi?
Continuei na empresa durante mais 7 anos, cara.
Caraca, velho. Ah, então não manchou muito a sua
não,
imagem,
manchou. Nada, o pessoal gostava dessa história, meu. Acharam, que inclusive, bom. Que eu ia repetir nos outros anos, mas aí nos outros anos eu deixei para outras pessoas.
Bom, e aí, alguém quer deixar aqui os recados pros padrinhos dos próximos episódios?
Opa, bom, eu posso falar então, né, gente? Bom, próximo episódio aí, do dia 21 de abril agora, né, vai ser o Lanterna Verde Renascimento, e o nosso assunto pro dia 28 vai ser o Hellblazer Hábitos Perigosos.
É, até que enfim, hein? Vamos trazer Hellblazer aí, esse clássico das HQs, hein?
É isso aí, gente.
E assim, essa história aqui influenciou o filme com o Keanu Reeves, tá?
Pô, legal.
Opa,
legal.
Interessante. Hein?
Na verdade, essa história é muito melhor do que o filme do Keanu Reeves, né? Mas tá bom. E A história do Lanterna Verde também tem uma certa influência sobre o filme do Ryan Reynolds, mas a história das HQs é boa.
Então, eu reparei isso mesmo, sabe, Fábio, agora, mas depois vamos mandar pro filme.
Boa. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse mais um episódio secreto e nos vemos na próxima semana. Falou!
Valeu!
Falou!